Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
Bem, Ana, a vida tem destas coisas e o nosso ouvinte Miguel Paisana disse nesta terça-feira, já longa, já estamos na quarta, mas na terça-feira escreveu assim: com esta brincadeira toda, já me estragaram uma noite. Já não lavo a louça a ouvir o soundbite. Ouvindo no dia seguinte de manhã não é a mesma coisa. Por isso, viva, bom dia, Ana Sá Lopes.
Viva, bom dia, um agradecimento enorme ao nosso ouvinte.
É verdade, já estamos a gravar durante esta madrugada. Vamos ouvir então o ainda, entre aspas, Presidente da Assembleia da República, não sendo obviamente Presidente da Assembleia da República coisa nenhuma, apenas o Presidente desta sessão inaugural, sendo o deputado com mais anos de casa.
Foi o grande momento do dia, foi esse.
Portanto, reunimos amanhã em plenário, ao meio-dia, e queria só informar que, apesar da minha inusitada permanência em funções, não vou pernoitar na residência oficial. Até amanhã.
Ana, deixa-me perguntar-te, em primeiro lugar, surpreendida por este dia? Imagino que sim.
Acho que não há um português que não seja surpreendido, não é? Quer dizer, não existe. Isto foi totalmente absurdo, nunca tínhamos assistido desde que a democracia está em vigor. Provavelmente pela força de que o partido que menos amor tem à democracia ganhou nestas eleições, e então encontramos-nos em pleno circo. Isto foi um forrobodó que nunca tinha acontecido. Isto é uma... Eu acho que não existe um português, uma portuguesa, que não esteja completamente estupefacto com tudo o que se passou. Mas obviamente que isto também é um erro de Luís Montenegro, que pensou... isto começa... Há uma coisa incrível. Os governos costumam ter estado de graça. E o estado de graça de Montenegro acabou antes do governo ser formado. Não há estado de graça. Ele acabou hoje com uma parte da sua credibilidade. É um grande derrotado também. É um grande derrotado deste dia, porque não soube perceber que uma pessoa, que um partido, uma coligação neste caso, que não tem maioria parlamentar, tem que negociar como deve ser. E eu não sei se ele pensou que isto era o jardim de infância, se brincavam aos carrinhos, porque ele fez tudo mal.
Deixa-me começar pelo início deste dia, Ana, porque André Ventura aparece de manhã a falar, aliás, ainda na segunda-feira à noite já falava nisso, mas no início da manhã parecia mais ou menos claro que haveria um acordo, ou seja, lá o que isso for, entre o Chega e o PSD, que na prática permitiria a Aguiar Branco ser eleito Presidente da Assembleia da República com a total tranquilidade, em troca da eleição de Diogo Pacheco de Amorim como Vice-Presidente da Assembleia da República. Isso acabou por não se confirmar. Portanto, não havia acordo, e Ventura quis só mostrar a força que tem. O que é que aconteceu ao certo para termos chegado a este ponto?
Não faço a mínima ideia. É inacreditável, porque de facto ouvimos Ventura dizer que havia acordo, não foi imediatamente desmentido, essa é a realidade. Mais tarde é desmentido num programa de televisão da CNN por Paulo Rangel, que diz que não há acordo. Hoje de manhã Hugo Soares também diz que não é acordo, não lhe chamemos. Quer dizer, há aqui um problema que não percebo se é semiótico apenas, ou se é um problema do PSD querer esconder um efetivo acordo que terá feito com Ventura, porque tudo isto é um absurdo. O problema é a sentir que não há confiança. Estamos a começar uma legislatura com total falta de confiança, com total incapacidade de fazer tudo. Ao ter dito não é não, Montenegro disse, excluiu o Chega, acordos parlamentares com o Chega na Assembleia da República, excluiu o Chega no governo. Mas na Assembleia da República ele próprio disse que ia dialogar com todos e fazer concertação com todos. Portanto, até seria normal que o fizesse com o Chega. Agora, de facto, isto foi tudo tratado absolutamente com os pés. E com os pés, obviamente, a começar por Ventura, porque quando é interrogado sobre o facto de José Pedro Aguiar Branco não ter sido eleito, a primeira reação de Ventura é tirar as responsabilidades, dizendo que apenas, não sei quem é que votou contra, não faço ideia, começou, não
se
quis
fosse
dizer.
Difícil perceber, não é?
Como se fosse difícil perceber, ele tenta dizer que não foi o Chega que votou contra. Portanto, estamos aqui no meio de um caos institucional. E depois ele começa a seguir, assume, e depois até acaba por apresentar uma candidata presidente da Assembleia. Portanto, e aí é aquela coisa de tentar encostar o PSD à parede, de que os senhores vão precisar de nós, e também há aqui um lado que é não querer continuar a vender cara, não só a sua a força dos seus votos, como também o querer estar na oposição. Há aqui um lado de Ventura em que ele se vitimiza, mas também é com efeitos eleitorais, porque há quem diga que Ventura não tem medo nenhum de ir a voto já. Eu, por acaso, acho que se fosse a voto já, o resultado não era tão forte, e
Ruana,
a direita poderia
mas
ser.
Mas o grande eleitor do Chega não é o eleitor que está descontente com o sistema e gosta deste circo? Ou seja, quanto pior,
eu
melhor?
Eu não tenho a certeza disso. Eu acho que o eleitor do Chega está farto do sistema, mas há também o sistema é uma coisa, outra coisa, e isto não é o sistema. Quer dizer, o eleitor está farto do sistema, mas estamos a falar de uma eleição de uma mesa para a Assembleia da República. Isto é uma coisa do caracacá. Quer dizer, o eleitor do Chega, nós temos dificuldade em classificar o eleitor do Chega, será um eleitor zangado com os outros partidos, com certeza. Mas não sei se o eleitor do Chega quer ver André Ventura fazer um festival por causa de uma eleição de uma mesa para a Assembleia da República. Isso também, não sei, eu conheço alguns eleitores do Chega que não se reviram na cena que se passou esta que tenho a certeza que são incapazes de se rever, porque o Chega tem muito tipo de eleitores, não é?
Sim,
é difícil,
sim,
estar a classificá-los assim em grupo. Agora, não sei qual é a saída disto, e já me passou pela cabeça que a melhor saída, sabes qual era?
Era ter a CIS, é isso?
Era, exatamente. Era o PSD retirar a José Pedro Aguiar Branco, eleger a CIS, pelo menos não perdia a face fazendo acordo com o Chega, não é? O tal acordo que existiu ou que não existiu, que não sabemos bem. E poderia acusar o Chega de ter boicotado a eleição de um membro de direita para a Assembleia da República. Portanto, o PSD ganhava, paradoxalmente, mais em eleger a CIS, que é uma pessoa moderada, que foi às jornadas parlamentares do PSD, às universidades de verão, que defendeu no passado muitos acordos entre o PS e o PSD. Imensas vezes, se formos à folha de serviços da CIS, vemos a CIS a defender. Aliás, recentemente, nas eleições dos Açores, de facto o PS votou contra, mas a CIS achava que se devia abster. Portanto, a CIS é uma personagem muito centrista, que nos tempos da chamada ala direita do PS, que acabou a apoiar Pedro Nuno Santos, e Pedro Nuno Santos e ele hoje têm uma grande relação, tanto que foi o proposto para presidente da Assembleia, e que será para também para o que quiser, mas a verdade é que eu acho que a melhor maneira do PSD sair deste imbróglio era acusar o Chega de ter posto o PS no poder na Assembleia da República. E depois, ao outro lado, é que os deputados do Chega são os selvagens. Já os poucos que havia, quer dizer, poucos relativamente, eram bastantes, na anterior legislatura já faziam um banzé e portavam-se institucionalmente de uma maneira bastante repugnante em certas ocasiões. Agora, com 50, eu nem sei como é que vai ser ter que lidar com aquela, ter que conduzir os trabalhos numa circunstância destas, ou seja, não me parece também que o PSD perdesse muito ao estar a passar para o PS o grande tema de gerir uma bancada de pessoas que dizem coisas absolutamente inconcebíveis em apartes e em forma de comportar-se, a maneira como receberam o Lula da Silva.
E se o PSD não quiser retirar a candidatura da Aguiar Branco, é mais fácil chegar a um acordo com o PS ou com o Chega?
Eu acho que eu não sei o que é que vai acontecer. Não está ainda decidido se o PS mantém ou não a candidatura de Francisco Assis também. Portanto, também há essa hipótese do PS acabar dizer isto aqui, isto é um banzé, também é outra hipótese. Esta manhã o PS não ia apresentar nenhum candidato à Assembleia da República, mas também ninguém lhe tinha pedido para votar a favor do José Pedro Aguiar Branco, portanto absteve-se. Essa é a realidade, mas o PS, para o PS, José Pedro Aguiar Branco já estava decidido. Eventualmente, num sinal de, tal como disse, que apoiava o orçamento retificativo para aumentar os professores, os oficiais de justiça, os polícias, Pedro Nuno Santos disse isso quando saiu de Belém, também, eventualmente, pode dizer, para ultrapassar este impasse, acho que também não é isso que o fará de colocar o PS ao lado do governo e não na oposição. Não será essa retirada da candidatura de Francisco Assis e o voto, tanto que já aconteceu, aliás, estava a ouvir há bocado o Eduardo Cabrita na CNN, que dizia que ele próprio tinha votado em Assunção Esteves, depois de quando em 2011 houve aquelas duas...
Por causa da questão do Fernando Nobre.
Exatamente. Portanto, ele próprio, ou seja, houve assim uma necessidade de ter que se resolver este assunto. Pode ser que o PS tenha esta coisa de ter que se resolver este assunto.
Até porque sem presidente da Assembleia da República não haverá qualquer sessão.
Não haverá governo,
daqui para a frente, não há nada.
Temos um país num impasse absolutamente... digno de desenhos animados, não sei, como desenhos animados infantis, claro.
Ana, olha, fica a tua sugestão, não é? Portanto, a melhor maneira de culpar o Chega é eleger um socialista para a frente do Parlamento. E vamos ver o que acontece nesta quarta-feira. Um beijinho e até amanhã.
Beijinho, até amanhã.
O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios.
O Público fica no ouvido.